Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Como que você está? Eu estou bem, graças a Deus, bastante cansado, exausto até, porque não mais bastante realizado com o que a gente está fazendo aqui durante a semana. Me diga uma coisa: exportação, a deusa bipolar. Esse é o nosso episódio número 750, que chega, como você sabe, mas não custa lembrar, no oferecimento de Irrancho, a gestão pecuária que você busca com a facilidade que você precisa. Detalhe: Irrancho é uma ferramenta feita de pecuarista para pecuarista. MSD Saúde Animal, se você quer comprar os identificadores Alflex, dos quais eu sou fã e usuário, você pode acionar o WhatsApp 011-DDD 40047874. Temos apoio institucional de Navesa Ford, um grupo com mais de 60 anos e que negocia grandes marcas, sendo líder na venda de Ford Ranger na América Latina. É o maior grupo Ford do Brasil. Lá você encontra o conceito de concessionária 360 graus. Veículos novos, seminovos, seguros, peças originais, customização, despachante, consórcio e acessórios. Vale lembrar que a Navesa Ford atende diversas praças do país e tem lá em Goiânia, mas não só em Goiânia. Ok? Recado dado, temos aqui também o nosso Flex Nutrição Animal, nosso amigo Rodrigo Cantoni. É de lá que vêm os suplementos que nós usamos na Fazenda Terra Madre. O Rodrigo é um amigo de longa data, de dentro da minha cozinha, com o qual eu tenho a mais absoluta confiança, tanto na sua conduta ética dentro da sua unidade Fabril, que está situada em Britânia, quanto na sua experiência técnica com seus fornecedores e parceiros. A gente faz fórmulas personalizadas que nos garantem um correto balanceamento de nutrientes em relação ao nível de consumo do suplemento, que é um grande desafio, diga-se de passagem, principalmente nessa época de brotas. Às vezes tem um suplemento bem formulado, mas o gado não come. Certo? Recadinho dado, moçada. Agora vamos falar da nossa deusa bipolar, né? Que é a exportação. Semana passada a gente já falou aqui, né? Se você não esteve conosco no front da semana passada, recomendo que você vá lá e dê uma olhadinha. A gente falou dos fatídicos 60 dólares por arroba, lembrando que já estamos passando dos 60 dólares por arroba nesse momento. Quando eu gravo o Notícias do Front dessa semana, mais precisamente no dia 12, meio antecipado aí por uma série de agendas apertadas, uma semana bastante densa, bastante corrida, compromissos familiares e ATF, acompanhamento de bezerros recém-nascidos, manejo de curral, tanto na nossa fazenda aqui na Cria, quanto no curral da Agropecuária Grande Lago, no embarque maravilhoso que nós tivemos nessa semana. Colocamos lá em rede social, foi fantástico ter abatido um boi. É o boi 24 por 24, já ficou para trás. Um boi acima de 26, 26,28 arrobas aos 24 meses de idade. Tivemos também plantio de capim e, graças a Deus, uma chuva abençoada logo depois que terminou o plantio. Enfim, bastante coisa. Manejo de ATF, tivemos D8, D10. A IATF e assim por diante, moçada. E o mercado agitado, o mercado nos tomando bastante atenção também nesse momento. Vamos lá, o que que eu posso dizer? Qual que é o cenário base que tem no mercado? Eu podia descrever aqui para você com várias figuras de linguagem, né? Mas você lembra da brincadeira do cabo de guerra? Você coloca uma corda, né, com uma marcação, uma corda, por exemplo, de 5 metros, uma marcação bem no meio dela. E você coloca dois, três, quatro pessoas fortes de um lado e quatro de outro. E essa marcação no meio da corda fica num ponto de referência e aí ganha aquela turma que conseguir puxar o outro. E como são, né, nessa minha analogia aqui, duas pessoas, dois times muito fortes, essa corda fica tracionada ao máximo, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá e muitas vezes não sai do lugar. E é mais ou menos essa figura que eu diria vamos falar assim, encerra, né, que resume, né, o mercado pecuário. Tem bons motivos para o boi subir e tem bons motivos fortes igualmente para o boi cair, né? Eu diria que é uma semana em que mesmo usuários, por exemplo, de mercado futuro sênior, têm extrema dificuldade em operar e chegam a dizer que estão perdidos. Muito opacidade, muito. Uma frase que eu uso muito, usei muito no treinamento, no curso online que a gente tem com Na Fazenda, que é o futuro é sempre opaco. Falo muito em palestras também. Eu diria que nós estamos numa opacidade máxima em termos de mercado físico e mercado futuro também. Se tem um momento em que não tem que ter vergonha em dizer eu não sei para onde o mercado vai, é esse que nós estamos. Um exemplo muito bom. E o que que aconteceu, basicamente? Vamos lá. Aconteceu, o que que tem de concreto? Eu vou reforçar o que eu disse aqui semana passada. Não mudou em muita coisa, mas a gente tem mais detalhes as coisas vão se consolidando. Do ponto de vista de mercado físico, praticamente nada aconteceu. A gente tem um indicador. O que aconteceu basicamente? O indicador perdeu aquele ímpeto de alta, mas ele não caiu, ele só parou. Parou para pensar, parou porque está indeciso, parou para respirar, seja lá qual for o motivo, ele parou. Ele parou aquela escalada que ele vinha fazendo. Não tem unanimidade no mercado, moçada. Não espere consenso, não espere a menor unanimidade, certo? Esse cabo de guerra está, por enquanto, impactado por um único fato concreto. É o fato da exportação ter, como é que eu posso usar, que palavra que eu posso usar? Achatado, talvez? Tirado teto? A gente vem usando a expressão tirar teto, né? Talvez achatado seja uma palavra melhor. A expectativa da exportação achatou. Ela já vem achatada em alguma medida, não muito relevante, mas em alguma medida pelo mercado americano. Não, não dá para dizer que a importância é zero, tá certo? Ela vem de fato impactada e ocorreu agora, recentemente, há mais ou menos 10, 15 dias, a gente vem falando isso aqui, o fato que é, já que está na moda, né, quase que um shutdown, né, da comercialização entre Brasil e China, por uma disputa ferrenha de preço. Os chineses querem pagar preço menor. Eles querem pagar preço de fato mais baixo do que eles estão pagando. E eles vêm pagando preços menores já há algum tempo. Esses preços internos vêm em derrocada na China. A produção interna da China, tenho referências que foi um pouco acima do que se era esperado. A exportação foi muito acima, né? Os estoques estão altos. Então, aí você trabalhava com um dianteiro de 5.700, 5.800. Hoje você está trabalhando com um dianteiro de 5.300, 5.200. Sei lá se já não está até menor. China é o maior mercado em atividade. Os Estados Unidos está em modo hibernação, vamos falar assim. E é isso que isso é um fato concreto. Os frigoríficos brasileiros estão lutando, e lutando, diga-se de passagem, bastante coesos, para usar uma palavra bem nítida, né? Eles estão coesos e estão impondo dificuldade também para o chinês, é fato. Bom, Nós recebemos ao longo da semana alguns contatos e fizemos alguns contatos com pessoas na China para entender melhor essa situação China. Então, assim, vamos lá. O que que a gente apurou? De fato, existe esse enorme volume de importação que a China fez setembro e outubro, por exemplo, para citar dois exemplos. É inegável que cria uma situação desafiadora para o mercado de carne bovina na China, especialmente para quem produz internamente, né? Os pecuaristas, a situação desse setor, o setor de proteína vermelha, de proteína bovina, tá em dificuldades e isso não é de hoje, né? Eles estão preocupados e monitorando números zootécnicos e se mostrando bastante desafiador nesse momento. Acredito, isso estou falando sem nenhuma referência, nenhuma prova, isso é uma opinião minha, que eles vão usar de maneira mais intensa o que eu diria assim, esforço alfandegário, né? Vão tentar ser mais rigorosos. Isso vem acontecendo, isso não é novidade, né? E isso é uma tendência que deve se intensificar. Uma das fontes com as quais eu conversei pelo WhatsApp me disse que até a tecnologia eles vão incrementar para, com uma única amostra, verificar uma quantidade absurda, né? A pessoa com quem eu falei me disse que um pouco menos de 2 mil resíduos químicos potencialmente detectáveis com uma única amostra. E eles vão ser bastante rigorosos nesse sentido, atentos aí a todos os movimentos de preços, de estoque, riscos, enfim, tudo que envolva, né, algum desafio adicional para essa indústria que já está no estado bastante impactado, vai potencialmente ser merecedor, né, de alguma solução, de alguma atitude mais aguda por parte do governo. O governo, como vocês sabem, desde o ano passado vem estudando medidas de salvaguarda. Especulou-se também a questão de antidumping. As fontes com as quais eu conversei acreditam que o cenário base é vir alguma restrição de alguma forma, seja técnica, com resíduo da droga tal. Isso está muito em voga nos últimos dias, né? Ou restrições além de quantitativas por questões técnicas, restrições que podem envolver tarifas, podem envolver cotas. É possível, e essas pessoas com as quais eu converso, e é a minha opinião, acho que o cenário base é que essas medidas não sejam extremamente rigorosas, porque a China não pode abrir mão da importação, assim eu penso, e que talvez tenha algum período aí de adaptação, de transição. Eu acho que isso seria bem razoável, se por um acaso o caminho de fato for levado a cabo com relação a impor restrições. Então, isso tem sido cada vez mais comentado. 100% das pessoas que têm algum contato com o mercado China estão falando, estão de alguma forma preocupados com isso, mas ninguém, 100% fala e 0% tem certeza. Se vem taxa, quanto que vai vir, se vem cota, alguma coisa. As pessoas estão absolutamente no escuro. E eu gosto de dizer muito um raciocínio que eu aprendi com a turma da Quineia, né, de economistas muito competentes, que os mercados não têm medo de cair, tampouco têm medo de subir, porém eles têm muito medo do escuro. E o que está acontecendo nesse momento é que, além de um problema comercial, que de fato é sério e está em curso, que essa briga por preço e paralisação, volumes muito baixos estão sendo fechados nesse momento, né? Além disso, né? O que a gente tem é um escuro no mercado. A gente é um mercado com a faca, né? Isso é bem típico do modo chinês de negociar, pelo pouco que eu sei. É, eles sabem que eles têm volume, o volume está na mão, e então assim, vamos ver até o final do mês se a gente implementa. E aí o mercado fica. Como que ele fica? Vou dar um exemplo na bolsa. O curto prazo fica numa vol absolutamente insana e diminui liquidez no longo prazo. A gente tem visto, né, na tarde dessa quarta-feira foi um verdadeiro tiroteio de compra, né, e venda de mercado futuro na bolsa. É impressionante. É tudo em função dessa situação com a China. Esse negócio da China colocar o pé no freio, né, de meio súbito, isso aí é um fato, como eu disse, isso aí é recorrente, moçada. Isso não é novidade para ninguém, né? Não é novidade para ninguém. Eles têm feito esse movimento de acelerar e de repente brecar. E nesse momento, eles estão com estoques altos. Eles estão em condição de dar uma peitada no Brasil, né? Por sorte, né, a gente tem nesse momento um mercado interno firme. Mercado interno com todas as dificuldades macroeconômicas, não precisa de eu entrar nesse tipo de detalhe, preocupações de sobra que a gente tem, desequilíbrio fiscal, um governo gastador, perdulário, juros altos, economia rodando numa rotação menor, dívida das famílias muito alta, mais da metade das pessoas do Brasil estão com dívidas, enfim, tem todas as preocupações possíveis, mas a gente está numa sazonalidade interessante, vem 13º na praça. Né? Principalmente nessa semana que tem um feriado, essa próxima semana tem um feriado na quinta que emenda com o fim de semana, logo depois vem virada no mês com 13º. A sazonalidade está interessante. Lá depois do Natal, no Ano Novo, aí eu já não sei, né? Se acha como que a China vai estar, se vai ter Estados Unidos no começo do ano como teve no ano passado, mas esse mercado interno, por exemplo, depois das festas, não é bacana, nunca foi, né? Então, o que tem de concreto é isso, a indústria está tomando as suas decisões, a gente tem escutado as atitudes da indústria no sentido de reduzir abate. Né? Pô, mercado interno está bacana? Tá, só que é o seguinte, com a exportação perdeu aceleração, perdeu vamos falar assim, a temperatura. Se jogar volume no mercado interno, ele cede. Né? Então, assim, não pode pensar nesse sentido, né? Não pode abusar. Ah, o mercado interno tem uma sazonalidade bacana, vamos usar e abusar dele. Não, não dá para abusar, né? Bom, de fora, moçada, isso que eu estou acabando de dizer é muita especulação. Ah, porque é o Fluazuron, porque é isso, porque é aquilo. Tem preocupações no mercado, eu estou dizendo de maneira muito clara, inclusive quais são. Mas tem algumas coisas positivas. As escalas, do ponto de vista, vamos falar assim, da pecuária, do fundamento, né? Você tem frigoríficos menores aí, sem o boi de contrato, com menos vaca, com escalas mais curtas. Algumas não há unanimidade, por exemplo, daqui a pouco a gente fala do Mato Grosso do Sul, onde deu uma andada em escala, né? Como eu disse, a gente tem um movimento interessante de consumo, 13º chegando, feriado. Então, do ponto de vista de preço, teoricamente podia andar um pouco mais. A escala encurtando, a gente vem observando isso semana após semana, né? Só que tem um contraponto da China. Esse é o problema do mercado. E aí o mercado fica no escuro, ele fica no escuro, ele fica estressado. Ele fica procurando preço no curto prazo, ou seja, extremamente volátil e com dificuldade de liquidez maior no longo prazo. Mato Grosso, a gente vê. Eu escutei referências, sinais trocados, né? Ah, não está andando a escala, está comendo a escala e tive referência de que as escalas andaram também no Mato Grosso. Por enquanto, o boi de 310 é bem real lá. São Paulo, eu diria 320 a 325, acho que seja mais real. O indicador tá bem posicionado no meio desse intervalo. Goiás tem surpreendido, depois de ficar muito atrás do Mato Grosso Sul, atrás inclusive do Mato Grosso, Goiás está reagindo nas últimas semanas. A gente já viu negócios levemente acima de 320. E o MS, que estava extremamente firme lá no 25, acima de São Paulo, abriu o bico, andou um pouquinho, as escalas foram para dezembro em algumas situações, vários motivos, né? A gente viu férias coletivas no Mato Grosso do Sul, a gente viu dificuldades com liquidez de algumas indústrias menores, e a Bolsa, que sempre deixa por contaminar os movimentos que ela faz com relação ao mercado físico, né? Incrivelmente, no Brasil, o rabo balança o cachorro, ou seja, a bolsa, que é uma ferramenta para especular, fantástica, é uma ferramenta para proteger patrimônio, para fazer hedge, ela, no Brasil, ela é precificadora da rouba, porque quando ela cai, especialmente depois de um movimento de fortalecimento do físico, onde invariavelmente a ponta vendedora recua, mas essa ponta vendedora é extremamente sensível para a bolsa caiu, a ponta vendedora vem para a mesa. Eu diria que muita gente não usa a bolsa como ferramenta de especulação e como proteção de patrimônio. Muitos pecuaristas, a bolsa é usada como um catalisador de emoções. Então a bolsa está para cima, eu entro na retaguarda, na ponta do mercado físico, fazendo um movimento de retroalimentação positiva na bolsa. Se a bolsa está sinalizando que é tragédia, eu entro em desespero e entrego minha produção mais fácil. Então a bolsa catalisa emoções dos pecuaristas, e muito embora muitos deles não usem essa fantástica ferramenta para se proteger. Então ela catalisa emoções, exacerba movimentos. A gente viu durante a semana um dólar para baixo, perdendo os 5,30. Claro, a competitividade do Brasil com relação ao mundo não é por causa disso que não está ok, ela está ok. Mas a gente está nas máximas de preço da arroba em dólar no nosso passado recente. Além disso, a Europa tem a incerteza de que como vai ser as regras, vão ser as regras depois da virada do ano, né? Estados Unidos, a amizade do Lula e do Trump parece que até agora não deu, enfim, bons frutos, né? E modo que, por vários motivos, a exportação está com efeito tira-teto, a exportação achatou, a exportação perdeu rotação, e isso acaba por tirar o ânimo principalmente da grande indústria. E aí que vem, meu amigo, aí que vem. Bom, só uma coisa: acaba por tirar o ânimo da grande indústria, de alguma forma. Isso não é unânime, aliás, esquece consenso no mercado. Você pega duas, três, quatro pessoas, usuário sênior tá falando que está perdido nesse momento. Se você não sabe para onde vai o boi, meu amigo, fica tranquilo, é a primeira notícia que eu tenho que te dar, tá certo? Mas o grande burburinho está vindo de fora, é dessa exportação. E aí, Rodrigo, mas isso muda o mundo, tal? Eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa me fez uma analogia, que usou uma situação que para mim é a melhor que eu já vi para te explicar por que essa situação toda, no fundo, no fundo, não imprimiu queda no boi, mas de alguma forma tá tirando teto e preocupa. Primeiro que o mercado não sabe ficar no escuro, como eu já disse aqui, né? Mas além de ficar no escuro, ele está na incerteza. Veja bem, imagina uma situação que você tem um rapaz de 18 anos e uma menina de 23 anos, linda. Mas pensa numa moça linda. Você gosta de morena, é morena. Uma morena, morena do tchan. Você gosta de loira, é a loira do tchan. Loira do tchan e morena do tchan, a gente vai revelando a idade. Essa moçada que escuta o front não vai nem saber o que é isso direito. Mas pensa numa deusa. E essa deusa, essa moça, encanta esse rapaz de 18 anos. Em todos os sentidos que você possa estar aí na sua cacholinha pensando. Só que ela é bipolar. De vez em quando ela chega, passa aí um tempo totalmente conectada com esse rapaz, né? É parceira, vai beber junto, vai se divertir, ficam juntos, enfim, Serviço completo, moça. De repente, ela acorda no dia seguinte e fala assim: eu tô indo embora. E vai embora e não dá notícia mais. De repente, ela te liga e fala: ó, tô chegando aí amanhã e vamos passar o fim de semana junto. Quando ela vai embora, esse rapaz fica triste, ele fica inseguro, ele fica com saudade, ele fica meio cabisbaixo. Moçada, esse rapaz de 18 anos são os grandes frigoríficos do Brasil. E essa deusa linda, eu não posso falar o que eu queria falar aqui, porque a gente tem que manter uma linha editorial, né? Tem muita moça, muita crianças, enfim. Essa deusa, vamos chamar assim, linda. E se, se você é uma moça, pensa naquele boy, né? Minha menina fala, o boy. Pensa num boy saradão. Corpo do meu filho. Meu filho, espetacular o corpo que meu filho tá. Moldado na academia nos últimos 4 anos. Pensa num rapaz com o corpo do meu filho, lindo, que ele é, fazendo uma propagandinha dele. Por isso, você é moça, né? É a mesma situação. Pois é, esse moço de 18 anos, ou essa moça de 18 anos, né, que está encantado por esse rapaz de 23 ou por essa moça de 23, é o frigorífico, é a grande indústria nacional. E essa moça é a exportação. Então, o rapaz é o frigorífico e a moça é expor. Quando a moça é bipolar, cara. Quando ela vem, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo tranquilo, tudo favorável. De repente ela acorda e fala assim: eu vou embora. Não fala por quê, não aconteceu nada. E vai. E aí é um pandemônio. Sai fora do prumo. É isso que acontece com a indústria nacional. Então, assim, o que que tá acontecendo no mercado? Nada, absolutamente nada. Perdeu a escalada de alta, mas o mercado é muito firme. A sazonalidade ajuda muito. 13º tá aí, tá certo? Tem feriado na quinta-feira que vem, dia da consciência negra. Vai emendar com o fim de semana, período ótimo para carne. Daqui a pouco já é virada de mês, tá tudo certo, né? Só que aí a moça foi embora, e aí aquela a loirona foi embora, cara. Bandida, bonita e bandida. E aí, meu amigo, o rapazinho fica meio sem teto, tá ligado? Meio assim. E aí, se ele olhar muito para o mercado interno não aguenta volume. Então fica todo mundo meio: ah, mas e se? E se? E se? É isso que está atrapalhando o mercado. O resto está tudo certo. Exportação de animais vivos está batendo recorde também para ajudar a drenar. A reposição está firme, o que deixa o pecuarista, o custo de produção do pecuarista aquecido, e isso deixa o pecuarista mais duro na hora da venda. Reposição firme nesse momento, negada aí, querendo fugir do imposto de renda. Por outro lado, a turma da venda querendo vender muito animal na perna, né? Então, assim, quando você olha tudo isso, cara, uma outra figura que também me veio à mente foi a Bíblia. Eu sigo pessoas que têm religiões diferentes. Eu adoro todas as religiões, tenho um relacionamento, admiro os evangélicos, os católicos. Eu mesmo tenho uma formação católica histórica. Adoro, acho espetacular o espiritismo. Sigo, me preenche, me completa, né? Tenho profunda conexão com santos da Igreja Católica. Tenho excelentes amigos evangélicos, enfim, cara. Tem pessoas do meu convívio budistas. Eu tive um grande amigo, que era do Islã. Então, assim, tá tudo certo. Cada região. Então, a Bíblia, vou dar um exemplo da Bíblia. Eu vejo pessoas lerem a Bíblia e então tá, não tem reencarnação. Aí outra religião vai, o Espiritismo, lê a Bíblia: ah, tal, tá, tem reencarnação, tá aqui na Bíblia. Então, assim, a Bíblia tem muita interpretação, né? Não vou entrar aqui em religião, mas a Bíblia tem muita interpretação. Você que tem a sua aí, tá certo? Tá tudo certo com a sua interpretação. Mas o que que eu quero dizer? O mercado tá assim. Cara, lá o Mato Grosso andou, as escalas andaram. Pô, mas o Mato Grosso, onde não tem confinamento, tá encurtando. Goiás está puxando o preço. Mato Grosso Sul, que estava puxando, agora afrouxou. Então, assim, tem sinal trocado para todo lado, cara. Então, assim, a única coisa que a gente de fato tem é que se você está protegido pela ferramenta, pela bolsa como ferramenta, você está imune a tudo isso. Nós tivemos um excelente exemplo nessa semana, foi fantástico. Todo mundo queria vender boi acima de 350. Se eu juntar o dinheiro que eu recebi do frigorífico essa semana, que aliás que eu vou receber, eu não recebi ainda, e o dinheiro que eu recebi da bolsa, eu posso te falar que eu vendi boi acima de R$ 350 essa semana. E por quê? Não porque eu negociei muito bem com a indústria, porque a bolsa me deu um caixa 2, entre aspas, no bom sentido, inclusive, que fez complementar o valor financeiro que está no meu acerto com a indústria frigorífica. E isso me faz completamente imune a toda essa celeuma, toda essa opacidade, toda essa incerteza, mesmo porque, como diz o mineiro, um caminhão de si, um balaio de quase a mesma coisa é nada. Então, assim, nós estamos com um si. Se não vier nada da China, o mercado pode até respirar. Se vier uma coisa branda da China, dá uma balangadinha e vida que segue. Se vier uma coisa grave, o mercado balanga. É esse o problema. Então, estamos no escuro, tá certo? Porque de fato, 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 não tem nada além da guerra comercial, da disputa de preços ferrenha que está em curso. Aonde vai parar? Olha lá que esse cabo de guerra vai torcer para lá, torcer para cá, ele não vai caminhar muito para nenhum lugar, nem para baixo, não acho que tem espaço de derretimento. E a gente tem perdido potencial de teto, principalmente com o câmbio onde está perdendo os 5,30. Nem os frigoríficos têm consenso. Você conversa com a grande indústria, ela está. Ah, o mercado pode subir, pode respirar um pouco mais. Você conversa com outra tragédia, você conversa com outra neutro. Eu tenho algumas pessoas de contato muito próximo. Elas, não há unanimidade, moçada. Mesmo, não há unanimidade em nada. Ah, nem referências de escala, se andou, se não andou. A gente vê heterogeneidade. Então, Mato Grosso, numa situação talvez mais firme do que o Mato Grosso Sul, que está mais frouxo. Goiás firmou agora. Então, assim, tá água mexida. Meu cenário base é que não tem muito espaço para mexer para lá e nem para cá, né? A não ser que, se, olha ele aí, vier alguma coisa pesada da China, que não é o meu cenário base, eu já adianto aqui para você. Tá certo? Essa é a dificuldade do momento. Contra essa dificuldade, de novo, cara, só tem um único remédio: usar uma ferramenta de proteção. Estou muito satisfeito, estou muito tranquilo com relação ao mercado. Infelizmente, isso não pode se dizer como tônica, como situação mais corrente. Obrigado pela audiência, pela paciência. Estaremos aqui numa próxima oportunidade. Não sem antes, nós vamos terminar sem antes lembrar aqui, completar o nosso time de empresas que são amigas do Front. O PL, Sicoob Cred Goiás, Otimiza Gestão Rural, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto, Impasa e AB Vista. É isso, não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer. Nós vamos doar R$ 2 por cabeça batida do embarque que a gente fez nessa semana. Faça o mesmo, ajude a Fundação Pio XII, o Henrique Prata, né, e o Rubiquinho, que comandam essa campanha do Agro contra o Câncer. E por fim, não menos importante, vou te lembrar, né, para você que quer aprender sobre a trava do boi, nosso curso online, Trava do Boi na Prática, lá no nafazenda.com. Entra lá no site nafazenda.com, localize e clique no banner, né, Trava do Boi na Prática. Se você quer, assim como eu, passar por esse momento de turbulência, incerteza e opacidade do mercado e vender boi acima de R$ 350, como eu vendi essa semana, né, juntando de novo o dinheiro que a bolsa me deu, que o frigorífico me deu, está lá nosso curso à sua disposição. É isso, não sei se eu te ajudei, mas com as minhas mais sinceras, né, e imparcialidade, minha mais sincera imparcialidade e modo de ver, eu estou tentando colaborar para o seu curto prazo. 2026 e 2027, anos muito positivos. Ah, o aperto está só começando. Um abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Ah, e eu voltei aqui só para te dizer uma coisinha. De repente, entre o momento em que eu estou e terminei de gravar esse front e o momento que você vai escutar, algum posicionamento da China eventualmente pode ter saído. Então, de repente a coisa vai estar diferente. É só essa ressalva que eu queria colocar para deixar claro para você como o mercado está muito dinâmico. Até mais, moçada!